Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 14 de março. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Plano de ilhas humanitárias em Gaza é apocalíptico, é o que afirma a ONU. A Agência Assistência aos Refugiados Palestinos declara que plano israelense de evacuar quase 1 milhão e 500 mil palestinos de Rafah é inviável, pois o norte é praticamente inabitável.
Israel bombardeia centro de armazenagem de comida em Gaza, mata funcionário da ONU e fere dezenas. A Agência das Nações Unidas diz que israelenses já mataram 150 de seus funcionários desde o início do massacre em outubro.
6 anos após morte, Instituto mantém legado de Marielle Franco. Ato em frente à Câmara dos Vereadores na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, liderado pela vereadora Mônica Benício, pede por justiça.
Comissão do Senado aprova a PEC, proposta de emenda à Constituição, para tornar crime porte e posse de qualquer quantidade de drogas. Caso aprovada no plenário e pela Câmara, a lei vai penalizar usuários e deixará sem critérios para diferenciar traficantes.
E o Supremo Tribunal Federal reconhece o direito à licença maternidade à mulher não gestante em uma união homoafetiva. O processo que deu origem ao julgamento é de uma servidora pública que teve o óvulo fecundado por inseminação artificial e implantado na companheira.
Relatório divulgado pela ONU aponta que o Brasil ocupa o número 89 no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas.
A imortalidade infantil atinge mínimo histórico, mas quase 5 milhões de crianças morrem por ano no mundo. No Brasil, o número de mortes de crianças em 2022 foi quase 5 vezes menor que o registrado em 1990.
Movimento de atingidos por barragens ocupa a entrada da mineradora Vale na cidade de Vitória, no Espírito Santo, para cobrar reparação por crime na barragem de Mariana.
E no TVT Cidades de hoje, nós recebemos Iduígues Ferreira Martins, vereador em Mogi das Cruzes. Na pauta, os desafios e propostas para tornar a cidade melhor. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas, 4 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/RádioBrasilAtual.
No Instagram, @RádioBrasilAtual.
Ou tem o ex-Twitter, agora XRABrasilAtual.
Se você preferir o WhatsApp, anota o número, é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quinta-feira de tempo seco, quente e ensolarado na capital paulista, agora 30 graus. Durante esta semana, a temperatura foi subindo gradativamente, dia após dia. Isso por conta de uma onda de calor que estava prevista para chegar nesta quinta-feira e ficar em todo o território paulistano até sábado, dia 16. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, desde as 2 horas da tarde de hoje, já estamos sob efeito desta onda de calor, que vai deixar as temperaturas ainda mais altas em todo o estado. Amanhã, sexta-feira, aqui na capital paulista, o dia será de temperatura bem alta, dia seco e abafado e sem previsão de chuva, com máxima de 35 graus e mínima de 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempo limpo, ensolarado e seco, agora 27 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Amanhã, no ABC Paulista, nada diferente. A previsão é de dia quente e ensolarado, temperatura ainda mais alta e sem chance de chuva, com máxima de 33 graus e mínima de 20 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde de quinta-feira é de tempo ensolarado. Em locais isolados, tem chance de chuva agora no final da tarde. São pontos isolados mesmo. Agora 28 graus. Essa chuva que pode cair em alguns pontos não continua no período da noite e nem da madrugada. A madrugada será de tempo limpo, com temperatura na casa dos 20 graus. E amanhã, sexta-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de sol, tempo limpo, sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 34 graus e mínima de 20 graus. Mesma coisa em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira é de tempo ensolarado e abafado. Neste momento, os termômetros marcam 32 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura na casa dos 22 graus. E amanhã, na região de Sorocaba, a temperatura aumenta mais. O dia será de solzão, tempo seco e abafado, sem chance de chuva. A temperatura máxima nesta sexta-feira em Sorocaba será de 34 graus e a mínima de 21 graus. E em São Luís Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta quinta-feira é de tempo limpo, de sol e calor. Os termômetros marcam 29 graus neste momento, sem previsão de chuva. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 18 graus com tempo limpo. E amanhã, em São Luís Paraitinga, o dia será bem parecido com o de hoje. Tempo seco e limpo, de solzão entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. Com temperatura máxima de 32 graus e mínima de 18 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas, 8 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de quinta-feira, 448 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado. A CET diz que a pior região nesse momento é a Zona Oeste, apresentando 135 quilômetros de lentidão, a Zona Sul vem depois com 110, Zona Leste 100 quilômetros, Zona Norte 55, por fim, região Central 48 quilômetros de congestionamento na capital de São Paulo. A CET informa ainda que a tendência de crescimento desse índice de congestionamento de agora para o início da noite. E lembra também os motoristas que possuem carros com placas finais 7 e 8, que até às 8 da noite estão proibidos de circular no centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos. Com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 9 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde de quinta-feira. Tá? E, portanto, os passageiros e usuários das linhas do metrô aqui da cidade de São Paulo, que precisam utilizar as linhas azul, verde, vermelho, amarelo, lilás ou prata, não vão encontrar nenhum problema, todas as linhas funcionando de forma tranquila. E esta mesma situação, segundo a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, também as linhas de trens operadas pela CPTM, todas funcionando de forma tranquila nesta tarde de quinta-feira. Rafael Garcia, a situação de momento das rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes.
Tranquila, Cosmo. Se você que está acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual precisar pegar o seu carro em direção à Baixada Santista, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Diz também que ao longo de toda as rodovias, né? Tanto Anchieta como Imigrantes, o céu está limpo, sem chuvas, está nublado, não tem neblina no alto da serra, tudo tranquilo. E a rodovia Cônego Domênico Rangoni e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, lá na Baixada Santista, também não apresenta nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária. Se você precisar pegar, então, a estrada, boa viagem e continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
Rádio Brasil Atual 98,9 FM.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 11 minutos. Plano de ilhas humanitárias em Gaza é apocalíptico, é o que afirma a Organização das Nações Unidas. Após 2 dias seguidos de ataques a armazéns e pontos de entrega de ajuda, Nações Unidas reforça preocupação com ameaças constantes e operações humanitárias. A Agência de Assistência aos Refugiados Palestinos declara que plano israelense de evacuar 1 milhão 400 mil palestinos de Rafah é inevitável, pois o norte é praticamente inabitável. E da ONU News em Nova York, a reportagem é do Felipe de Carvalho.
Um novo incidente na cidade de Gaza nesta quinta-feira aumentou a preocupação com a segurança das operações humanitárias no local. Segundo agências de notícias, 6 palestinos morreram e 83 ficaram feridos enquanto esperavam a chegada de caminhões de ajuda. O fato ocorreu um dia depois do bombardeio contra um armazém e centro de distribuição de alimentos no sul de Rafah, que matou pelo menos um funcionário da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, e feriu outras 22 pessoas. Em um comunicado logo após o ataque israelense, o comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, disse que o armazém atingido era um dos muito poucos pontos de distribuição restantes da agência. O coordenador de ajuda de emergência da ONU, Martin Griffiths, questionou a viabilidade de manter as operações de ajuda na medida em que as equipes e os suprimentos estão constantemente sob ameaça. Ele apelou pela proteção das ações humanitárias e pediu o fim da guerra. Fotos gráficas do armazém mostravam uma caixa de suprimentos coberta de sangue, perto da entrada da instalação, mas os danos nos suprimentos foram mínimos, de acordo com a UNRWA. A agência da ONU também alertou que supostos planos israelenses para transferir 1,4 milhão de palestinos de Rafah para ilhas humanitárias no norte do enclave seria uma medida apocalíptica. A proposta surge em meio a profundas preocupações expressas pela comunidade internacional sobre uma iminente invasão israelense em Rafah. A diretora de comunicação da UNRWA, Juliette Tuma, questionou para onde as pessoas seriam evacuadas. Nas palavras dela, nenhum lugar é seguro em toda a faixa de Gaza. O norte está destruído, cheio de armas não detonadas, é praticamente inabitável. Tuma afirmou que qualquer nova escalada seria absolutamente apocalíptica. De acordo com a UNRWA, pelo menos 165 membros da equipe foram mortos, inclusive enquanto cumpriam o dever em Gaza desde 7 de outubro. Mais de 150 instalações foram atingidas, dentre elas muitas escolas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 14 minutos. 6 anos após sua morte, o Instituto mantém o legado de Marielle Franco. Quem vai contar mais pra gente é a Solimar Luz.
O assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, ainda faz ecoar o grito por justiça. 6 anos após o crime, muitas perguntas sobre os culpados continuam sem resposta. Mesmo assim, a história de luta da parlamentar permanece viva no Instituto, criado em resposta ao ato violento. Inaugurado em 2019, o Instituto Marielle Franco é uma organização sem fins lucrativos, criada pela família da vereadora, com o objetivo de defender a memória e multiplicar seu legado, além de inspirar, conectar e potencializar mulheres negras, pessoas LGBTQIA+, e periféricas, a seguirem em busca de um mundo mais justo e igualitário. A diretora executiva do Instituto, Lígia Batista, destaca a importância de pensar o futuro.
O que a gente acredita é na possibilidade de a gente criar novos futuros para que pessoas como Marielle possam não só acessar, mas também permanecer em espaços de poder e tomada de decisão e efetivamente conseguir transformar a nossa democracia e, de fato, seguir lutando por justiça, dignidade e bem viver para todo mundo.
Ainda de acordo com Lígia Batista, o Instituto tem como um de seus pilares a luta por justiça, além de atuar como uma rede de sementes.
Fundamental a gente seguir inspirando, fortalecendo, formando novas gerações de lideranças políticas para que elas consigam, junto com a gente, transformar essas estruturas de poder e fazer, de fato, com que a nossa vida, na prática, materialmente, possa passar a ser diferente.
Professora de 40 anos, Raquel Marte mora em Niterói, região metropolitana do Rio. Há um ano, ela integra a rede Sementes e ressalta o papel da educação e o foco do Instituto no cuidado.
Não existe nenhuma mudança na sociedade que não parta primeiramente por meio da educação. Ela é o caminho para a mudança. Então, a minha proximidade com o Instituto Marielle é principalmente porque eu vejo no Instituto essa necessidade de transformar a vida de jovens também e de lutar por vida de jovens injustiçados no Estado, que a gente sabe que o nosso Estado é um Estado cruel com a vida da juventude, e é um papel fundamental do Instituto Marielle lutar pela vida desses jovens.
Para Marinete da Silva, mãe de Marielle, a luta pelos direitos humanos travada pela filha é um legado a ser preservado. Dona Marinete segue incansável na luta por justiça.
A justiça ser feita por Marielle Anderson é um marco e é também uma resposta desse Estado. Não só o Estado do Rio de Janeiro, que foi aqui que foi cometido aquele crime, aquela barbárie, mas para o mundo. Acho que o mundo inteiro precisa saber. Né? A resposta tem que ser dada, né? Para mim, enquanto mãe, para a família, para o mundo inteiro quer saber quem e por que mandaram matar a Marielle. Então esse legado vai perpetuar para as crianças, para Mariá, para Eloá, para os seus filhos, para os netos, né?
Os ideais da socióloga e ex-vereadora Marielle Franco seguem como objetivo daqueles que lutam por um mundo melhor, com respeito, democracia e justiça social. Com colaboração de Bruno Moura, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
São 5 horas e 18 minutos. Comissão do Senado aprova PEC para tornar crime porte e posse de qualquer quantidade de drogas. Caso aprovado no plenário pela Câmara, lei vai penalizar usuários e deixará sem critérios para diferenciar os traficantes. As informações com o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado, aprovou nesta quarta-feira o relatório favorável à PEC que torna crime o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas. O texto é de autoria do senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. A proposta foi aprovada por 24 votos contra 3, Fabiano Contarato e Humberto Costa, do PT, e Marcelo Castro, do MDB. Agora, a PEC deve ser enviada ao plenário do Senado Federal, onde precisa ser aprovada em 2 turnos, por 3/5 dos senadores. Depois, será encaminhada para análise da Câmara dos Deputados. Hoje, a Lei de Drogas estabelece os crimes relacionados ao porte e consumo dos entorpecentes. No entanto, a legislação não estabelece a quantidade chamada norteadora para definir se há consumo ou tráfico de drogas. O relatório foi criticado por senadores progressistas. Fabiano Contarato, do PT, por exemplo, destacou a discriminação como um fator norteador para definir o usuário ou traficante.
Nós temos uma população carcerária no Brasil, ela saltou de 58,4% para 68,2% de pessoas pretas. Nós temos aqui fontes que um branco no Brasil, para ser definido como traficante, ele tem que ter 80% de substância a mais do que um negro. É o Estado criminalizando a pobreza. É o Estado criminalizando a cor da pele.
O relatório acolheu uma emenda do senador Rogério Marinho, do PL, que coloca que deve ser observada, abre aspas, a distinção entre o traficante e o usuário pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, aplicáveis ao usuário penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência, fecha aspas. Fabiano Contarato, então, insistiu sobre a questão racial e projetou o que deve acontecer na prática se a lei for modificada como propõe a PEC.
Sabe o que é que vai definir com essa emenda que foi apresentada pelas circunstâncias fáticas? Que um pobre preto, num local de bolsão de pobreza, vilipendiado nos seus direitos elementares, como falta de saneamento básico, iluminação pública, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, ele for flagrado com cigarro de maconha, as circunstâncias fáticas ali vai ser a cor da pele e o local do crime. E que ele vai ser atribuído tráfico de entorpecente.
No documento, Marinho defendeu a emenda para, segundo ele, solidificar a Constituição Federal e diferenciar quem é usuário e quem é traficante. Na prática, tanto usuário quanto traficante, de acordo com a emenda, devem ser tratados como criminosos. Mas, se o indivíduo for considerado usuário, como prevê a PEC, penas alternativas podem ser aplicadas. Ao longo da votação, senadores mais conservadores criticaram o julgamento do recurso extraordinário no STF, que trata da definição da quantidade de maconha para porte e consumo pessoal. O senador Eduardo Girão, do Novo, classificou esse julgamento como, abre aspas, usurpação de competência e invasão da prerrogativa do legislativo, fecha aspas. Fabiano Contarato, por sua vez, defendeu a legitimidade do Supremo sobre o caso. O tema começou a ser julgado pela Corte em 2015, a partir de um recurso apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo, depois que um homem foi condenado a cumprir 2 meses de serviços comunitários por ter sido flagrado com 3 gramas de maconha dentro da cela dele no Centro de Detenção Provisória de Diadema. Os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso já defenderam a inconstitucionalidade da lei e a quantidade de 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas como critério de quantidade para caracterizar o consumo pessoal. O ministro Edson Fachin também concorda sobre a questão inconstitucional, mas entendeu que o legislativo deve estabelecer os limites e os critérios. Já os ministros Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques e André Mendonça são favoráveis à legislação atual. Zanin e Marques defendem que o critério para caracterizar o uso pessoal deve ser a quantidade de 25 gramas ou 6 plantas fêmeas. Já André Mendonça delimita a quantidade em 10 gramas. O julgamento foi suspenso no último dia 6 de março, depois que o ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o tema. Ainda faltam votar Carmen Lúcia e Luiz Fux. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas e 23 minutos. E a comissão dos 200 anos da Confederação do Equador em Pernambuco aprovou o plano de trabalho com uma série de atividades para 2024. Os eventos buscam resgatar o movimento revolucionário como formador da identidade nacional. Da Rádio Senado, o repórter Luiz Felipe Liásbra.
Os integrantes da Comissão dos 200 Anos da Confederação do Equador, destinada a comemorar o movimento revolucionário pernambucano, aprovaram o plano de trabalho com uma série de atividades neste ano. Estão previstas uma sessão solene com a presença de autoridades, além da criação e atualização de livros sobre o conflito, exposição com imersão virtual, exibição de documentários nos canais do Senado e da TV da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e discussão do conflito em painéis e audiências públicas com especialistas. A presidente da comissão, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ressaltou a importância desse resgate histórico.
Para que essa comissão tenha êxito, não apenas para celebrar uma data mais que importante, mas para relembrar que somos um povo que sabe lutar e resistir contra o autoritarismo e cerceamento às liberdades.
O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, elogiou o plano de trabalho e afirmou que a Confederação é um marco da República Brasileira.
Plano de trabalho, eu tinha tido a oportunidade já de visitá-lo, está perfeito, não há ressalvas, só mais um elogio a ele, está bem feito, e é fazer com que nós tenhamos essa direção e cumprirmos as etapas nos tempos. Nunca é demais trazer à tona, no século XXI, um acontecimento tão importante para a República, para a unidade desse país.
Criada em Pernambuco em 1824, a Confederação do Equador foi contrária à concentração de poder do imperador Dom Pedro I, que controlava o país a partir do Rio de Janeiro. Mesmo com o objetivo de implantar um regime republicano, o conflito não conseguiu resistir às tropas imperiais. Os revoltosos, incluindo Frei Caneca, que liderava o movimento, foram presos e fuzilados. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liásbra.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 26 minutos. O Supremo Tribunal Federal reconheceu nesta quarta-feira o direito à licença maternidade à mulher não gestante de uma união homoafetiva. O processo que deu origem ao julgamento é de uma servidora pública que teve o óvulo fecundado por inseminação artificial e implantado na companheira. E quem traz mais informações para a gente agora é o Samuel Gauri, da Rádio Agência Nacional.
A servidora do município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, pediu então licença maternidade, que foi negada. Na Justiça do Estado, ela alegou que a companheira que teve o bebê não poderia ficar em casa usando a licença porque era autônoma e precisava trabalhar. E por isso, ela própria, servidora, mesmo não tendo passado pela gestação, teria o direito a 180 dias. De licença para cuidar da criança. Na Justiça Paulista, ela ganhou a causa, mas o município recorreu alegando que não há previsão legal para esse tipo de situação. Na sessão desta quarta-feira, os 11 ministros entenderam que a servidora tem direito à licença maternidade. Acontece que a corte já havia reconhecido no tema aspectos constitucionais para uma repercussão geral, ou seja, para uma decisão que deve valer para todos os casos semelhantes na justiça. E por isso, na discussão entre os ministros, duas correntes se formaram para novas situações similares. A do ministro relator Luiz Fux, que defendeu a licença maternidade para uma das mulheres, e para outra, um período de afastamento semelhante ao da licença paternidade. Mas o ministro Alexandre de Moraes não concordou com a proposta.
Ao adotar esse posicionamento, nós queremos replicar o modelo tradicional de casamento, homem-mulher, para união estável ou homoafetiva mulher-mulher. Se as duas são mulheres, as duas são mães, é o Supremo que vai dizer, não, uma pode, e a outra a gente está equiparando a licença paternidade. A partir do momento que aceita a união estável ou homoafetiva, e são duas mulheres, as duas têm o direito.
A ministra Carmen Lúcia e o ministro Dias Toffoli também defenderam os argumentos de Moraes. Apesar disso, por 8-3, a corte decidiu pela proposta do relator Luiz Fux com ajustes.
A mãe servidora, trabalhadora não gestante, união homoafetiva, tem direito ao gozo de licença maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade.
Para o ministro Luiz Fux, apesar da licença nesses casos não estar expressa na lei, o Supremo deve garantir o cumprimento constitucional de proteção à criança. Por isso, a mãe não gestante também tem que ter direito à licença. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
5:28. A mortalidade infantil atinge mínimo histórico, mas quase 5 milhões de crianças morrem por ano no mundo. No Brasil, o número de mortes de crianças em 2022 foi quase 5 vezes menor que o registrado em 1990. Informações com Douglas Matos.
A mortalidade infantil atingiu um mínimo histórico no mundo, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela ONU. No entanto, segundo as Nações Unidas, ainda existem 4.900.000 mortes de crianças com menos de 5 anos de idade todos os anos no planeta. Segundo o levantamento, as mortes anuais nessa faixa etária em 1990, por exemplo, eram 12.800.000. 10 anos mais tarde, no ano 2000, foram 9.900.000. Os 4.900.000 óbitos são referentes a 2022, o último ano em que houve uma aferição junto a serviços de saúde de países de todos os continentes. Vale destacar que nos levantamentos anteriores, o número de países que divulgaram os dados foi menor, o que pode indicar subnotificação dos dados dos dois primeiros levantamentos. Esses dados foram divulgados pelo grupo Interagências das Nações Unidas para a estimativa da mortalidade infantil, que destaca uma queda de 51% nos índices de mortalidade infantil pelo mundo desde o ano 2000, com destaque para resultados obtidos por países que estão entre os mais pobres do planeta, como Camboja, Malaui, Mongólia e Ruanda, todos esses com quedas acima de 75% na estatística. Os números sobre o Brasil mostram uma queda de quase 5 vezes entre 1990, quando eram registradas 63 mortes de crianças de até 5 anos a cada 1.000 nascimentos, até 2022, quando o mesmo índice chegou a 14. Já no ano 2000, eram 35 mortes a cada 1.000 nascimentos. Apesar do progresso, a ONU aponta que ainda há um longo caminho para ser percorrido para reduzir perdas de vidas de crianças e jovens. Além dos 4 milhões e 900 mil mortos até os 5 anos de idade, a organização contabilizou mais de 2 milhões de mortes de pessoas entre 5 e 24 anos, a maioria nos países da África subsaariana e no sul da Ásia. As principais causas dessas mortes são evitáveis, de acordo com a ONU. Entre elas estão partos prematuros, complicações no momento desse parto e doenças como pneumonia, diarreia e malária. Por isso, é necessário mais investimento em cuidados primários de saúde, reforço em vacinações, apoio à amamentação e de garantia de diagnóstico e tratamento de doenças. Além disso, a própria ONU alerta que não foram feitos ajustes nos estudos para questões relacionadas à mortalidade por Covid-19, que demanda monitoramento adicional. Os números podem ser atualizados quando esses novos dados estiverem disponíveis, especialmente os relativos ao último ano da série, em 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
São 5 horas e 32 minutos. Seguiu para a votação no plenário do Senado o projeto que cria um plano de metas para o combate à violência doméstica no Brasil. A proposta busca estimular estados, municípios e o Distrito Federal da defesa da proteção às mulheres, detalhando ações previstas nas legislações do país. Da Rádio Senado, repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o projeto de lei que cria plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, articulado com a Rede Estadual de Enfrentamento da Violência contra a Mulher e a Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. A proposta, que foi apresentada na Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável da relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará.
Essa proposição tem o mérito de apresentar uma elaborada política pública que propõe tornar efetiva a aplicação das normas já vigentes referentes à proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, assentando as atribuições dos entes da federação.
A relatora avalia que o projeto contribui para a proteção das mulheres ao definir com detalhes as atribuições de estados, municípios e Distrito Federal na efetivação das medidas previstas na legislação brasileira. Augusta Brito ainda ressaltou que acolheu sugestão da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, de integração de dois sistemas de informação para a elaboração de políticas de enfrentamento à violência de maneira ampla.
Prevê a operação compartilhada entre o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreamento de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, e a Política Nacional de Dados e Informações relacionadas à violência contra as mulheres.
A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o pedido feito por Augusta Brito para que o projeto seja votado com urgência no plenário. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas 34 minutos. E o Brasil ocupa o número 89 no ranking do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas, de acordo com um novo relatório que foi divulgado pela ONU ontem. As informações com a Fabiana Sampaio.
A lista tem 193 países. No topo do ranking estão Suíça, Noruega e Islândia, República Centro-Africana, Sudão do Sul e Somália, todos no continente africano, ocupam as três últimas posições. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento aponta que os avanços foram profundamente desiguais após a crise provocada pela pandemia em 2020-2021, quando o relatório registrou pela primeira vez queda nos índices globais. Países ricos experimentam níveis recorde de desenvolvimento humano. Por outro lado, entre os 35 países menos desenvolvidos, 18 ainda não retornaram aos níveis de 2019. A chefe de estatística do escritório que elabora o índice, Yanshun Zhang, observa que a recuperação em 2022 ainda não foi suficiente para o nível global voltar ao patamar de pré-pandemia e chama a atenção para as grandes divergências entre os países.
A recuperação do IDH foi desigual. Enquanto todos os países da OCDE se recuperaram, apenas metade dos países menos desenvolvidos fizeram o mesmo. Os mais pobres e mais vulneráveis da comunidade internacional estão sendo deixados para trás.
Outra preocupação trazida no relatório são os discursos contrários à cooperação global, necessária para lidar com questões urgentes. No evento de apresentação do relatório, o secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou que o mundo vive uma era de polarização.
Entre as comunidades e através das regiões, as pessoas estão sendo afastadas umas das outras pelo aumento da desigualdade, a escalada dos conflitos e as catástrofes climáticas. A desinformação e a quebra da confiança estão esgarçando o tecido social e reduzindo o espaço para o debate público propositivo.
Segundo o relatório, o avanço da ação coletiva internacional também é prejudicado por uma incoerência que tem sido notada em pesquisas. Enquanto 9 em cada 10 pessoas em todo o mundo apoiam a democracia, mais da metade dos entrevistados em pesquisas globais expressam apoio a líderes que podem minar o processo democrático. O relatório destaca ainda que a desglobalização não é viável nem realista no mundo atual e que a interdependência econômica continua elevada. Segundo os autores, nenhuma região do mundo está próxima da autossuficiência e todas dependem de importações de outros locais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
São 5 horas e 37 minutos. Campanha hashtag Libera Minha Net debate o acesso a serviço de internet igualitário e de qualidade. Restrição de dados de internet móvel é tema central da campanha que luta pela igualdade de acesso à internet. E quem volta trazendo mais informações para a gente agora é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
Me chamo Cris Martins, sou moradora do Recife, no bairro do Ibura. Trabalho com redes sociais, sou micro-influenciadora e criadora de conteúdo. Eu trabalho produzindo conteúdo de humor e também críticas sociais para redes sociais.
Cris tem pouco mais de 17 mil seguidores nas redes sociais. O trabalho dela como influenciadora começou na pandemia. Em casa, todo mundo participa das produções. Estar conectada ao mundo digital se transformou em uma importante fonte de renda.
E aí, minhas surtadas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
Eu descobri tudo muito sozinha na internet. Sites que contratam pessoas para trabalhar em home office em casa, para fazer divulgações de tais empresas, e tudo eu descobri muito sozinha. Eu fui pesquisando, testando o site aqui e outro ali, para poder conseguir gerar uma renda durante a pandemia.
Cris, não é um caso isolado. O acesso à internet cresce a cada ano no Brasil. Em 2023, o país atingiu a marca de 84% dos lares com algum tipo de conexão, de acordo com os dados da pesquisa TIC Domicílios. Em 2015, quando houve a primeira coleta do estudo, o número era de 51%. A internet está cada vez mais presente na vida dos brasileiros e das brasileiras como Cris. Mas nem todo mundo consegue ter um acesso qualificado à internet como ela conseguiu. E é por isso que iniciativas como a campanha Libera Minha Internet quer qualificar o acesso da população brasileira ao mundo digital. A campanha Libera Minha Net, liderada pela Coalizão de Direitos na rede, tem feito pressão em Brasília por mais igualdade no acesso à internet móvel. O governo federal não oferece o serviço, mas atua na regulação e pode estabelecer regras que impeçam o funcionamento do sistema de franquia de dados. A campanha, além de criticar esse modelo, defende que o acesso à internet móvel seja ilimitado. Paloma Rossilo, integrante da campanha, explica os impactos sociais do sistema de franquia de dados.
Esse modelo limitado, de fato, de acesso à internet, ele é muito problemático porque ele afeta muito mais as pessoas mais pobres, mais vulneráveis financeiramente no nosso país. Porque as pessoas que possuem um orçamento, uma quantia para contratar internet o mês inteiro, vão usufruir internet o mês inteiro. Enquanto as pessoas que têm orçamentos limitados, elas ficam reféns praticamente das operadoras. Porque se elas não podem contratar um pacote ilimitado, elas têm que utilizar estratégias para economizar aquele dados móveis.
A campanha justifica a defesa do acesso ilimitado à internet, listando uma série de serviços essenciais que dependem de conexão de qualidade, como transporte, bancos e até ações do poder público, como é o caso do portal GovBR do governo federal. Os programas sociais, como o Desenrola Brasil e o Conecta Recife, um aplicativo da prefeitura que concentra uma série de serviços, entre eles a campanha de vacinação. Paloma descreve que hoje o direito à internet é similar a outros direitos essenciais na sociedade.
Hoje em dia, considerando o avanço da tecnologia e a centralidade que a internet tem na nossa vida, o acesso à internet é um direito humano e extremamente tão importante quanto todos esses outros direitos, direito à água, enfim, direitos que todo mundo conhece.
Mas o esforço pela igualdade no mundo digital não se resume apenas ao acesso à internet. Pesquisadores também alertam para o processo de letramento midiático, ou seja, o conhecimento amplo sobre o funcionamento dessas ferramentas e também pelo interesse de grandes empresas por trás da inclusão digital. Quem faz essa ponderação é o professor de jornalismo Luiz Carlos Pinto.
Do mesmo jeito que o acesso é importante para uma comunidade ribeirinha ou um quilombo que utiliza dos recursos de internet para acessar os serviços governamentais, o acesso também é interessante para um conjunto de empresas, né, que se apropriam de dados de forma não autorizada, o que dá corpo a uma economia, né, muito invasiva hoje em dia, e que tem mostrado para a gente como o roubo de dados pode atrapalhar processos democráticos, por exemplo.
Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
Jornal Brasil Atual.
5 horas 42 minutos. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, poderá ofertar caneta de adrenalina autoinjetável de forma gratuita. A repórter Paula Moraes tem mais informações sobre essa proposta que está sendo debatida lá na Câmara Federal. Vamos ouvir.
Uma proposta em análise na Câmara inclui a caneta de adrenalina autoinjetável entre os medicamentos fornecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. O objetivo é evitar reações alérgicas graves, conhecidas como choques anafiláticos. De acordo com a proposta, os pacientes deverão apresentar laudo médico que comprove a necessidade do uso da medicação. O texto tem sido um dos mais acessados entre as enquetes da Câmara referentes a projetos, com quase 100% de concordância por parte dos votantes. O autor da proposta, deputado Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que sua intenção é salvar vidas.
Nos Estados Unidos e em outros países, já existe a caneta com adrenalina auto-injetável, que não existe no Brasil. As pessoas precisam de comprar no exterior, gastando verdadeiras fortunas e um procedimento burocrático muito forte, que muitas vezes inviabiliza para as pessoas mais carentes, principalmente para as pessoas menos instruídas. Nós precisamos que o SUS possa ofertar essa caneta, porque certamente nós vamos evitar mortes que acontecem rotineiramente aqui no nosso país.
A proposta, que inclui a caneta de adrenalina autoinjetável entre os medicamentos fornecidos pelo SUS, será analisada pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
São 5 horas e 44 minutos. Movimento de atingidos por barragens ocupa a entrada da mineradora Vale na cidade de Vitória, no Espírito Santo, para cobrar reparação por crime na barragem de Mariana. A Vale é uma das empresas acionistas da Samarco, responsável pelo rompimento da barragem em Minas Gerais no ano de 2015. E quem volta trazendo mais informações é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, ocupou a entrada da mineradora Vale em Vitória, capital do Espírito Santo, nesta quarta-feira. O objetivo é denunciar o descaso da empresa com as vítimas do rompimento da barragem de mineração de Fundão, em Mariana, em Minas Gerais, que ocorreu em 5 de novembro de 2015. Na época, a barragem era administrada pela Samarco, a mineradora controlada pelas gigantes Vale e BHP.
Após 8 anos do rompimento, que deixou 19 mortos, o MAB afirma que as empresas não garantiram a reparação integral de milhares de pessoas atingidas por barragens. A organização do movimento pede o retorno do AFE, que é o Auxílio Financeiro Emergencial, para quem teve corte recente por parte da Fundação Renova. O MAB pede ainda indenização justa, água limpa e de qualidade, a criação de um programa de saúde específico para as famílias atingidas e projetos de desenvolvimento local, entre outras demandas. Marilda Rodrigues é uma das integrantes do movimento que participa da ocupação na Vale, em Vitória.
Estamos aqui, frente à portaria aqui da Vale, tentando uma conversa, né, para reivindicar as nossas pautas que ainda não foram atendidas durante esses longos 8 anos. Então nós estamos aqui incomodando ninguém, somente a Vale. Esperamos que ela se dê, aliás, nem se dê o trabalho de vir aqui para conversar com esse povo de luta, que muitos vieram de longe, né, na esperança de uma conversa.
Em 25 de janeiro deste ano, a Justiça Federal de Minas Gerais condenou a Vale, a BHP e a Samarco ao pagamento de R$ 47,6 bilhões como indenização por danos morais coletivos causados à população afetada pelo crime ambiental. A decisão atendeu aos pedidos do Ministério Público e outras instituições para que a Justiça Federal julgasse o mérito de parte das ações civis públicas, justamente as que cobram reparação das mineradoras. A medida foi solicitada depois que não avançou a negociação para um acordo de reparação entre o poder público e as mineradoras. Isso porque as empresas teriam oferecido um valor muito abaixo do que é considerado adequado pelo poder público. Mas, segundo o movimento dos atingidos por barragens, a maior parte das famílias impactadas sequer foi indenizada pelas perdas que sofreram. Procurada, a Vale afirmou que, como acionista da Samarco, abre aspas, reforça o seu compromisso em apoiar a reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, e registra que mantém os aportes feitos à Fundação Renova, a entidade criada para gerenciar e implementar as medidas de reparação e compensação ambiental e socioeconômica, em cumprimento às disposições do TAC, que é o termo de transação e ajustamento de conduta, fecha aspas. Ainda de acordo com a mineradora, até 31 de janeiro de 2024 foram destinados mais de R$ 35 bilhões para ações de reparação e compensação a cargo da Fundação Renova. E desse montante, quase 14 bilhões foram para o pagamento de indenizações e aproximadamente R$ 2,5 bilhões em auxílios financeiros emergenciais, totalizando nas contas da empresa R$ 16,68 bilhões para mais de 440 mil pessoas. A ocupação desta quarta-feira na sede da Vale faz parte de uma série de atos em todo o país, cobrando a implementação da PNAB, que é a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. As atividades celebram o aniversário de número 27 do Dia Internacional de Luta em Defesa dos Rios contra as Barragens pela Água e pela Vida. A PNAB foi sancionada pelo presidente Lula em dezembro do ano passado, mas ainda não passou pelo processo de regulamentação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
Momento Agroecológico.
Uma horta que cuida de todos os órgãos do corpo, como conta o estudante Ricardo Luiz Volpe.
A gente tem os horários e aí cada órgão do corpo humano que vai ser melhor de tomar o chá nesse horário, né, que vai fazer mais efeito. Aí, por exemplo, o intestino grosso, das 5 às 7 da manhã, então tem plantas que vão servir para esse órgão, né? O estômago, das 7 às 9.
Além das plantas medicinais, novos canteiros, plantação de mudas e o cultivo agroflorestal. Tudo zelados por estudantes como Ricardo. Hoje, o curso de graduação em agronomia do Instituto Educar, no município de Pontão, no norte do Rio Grande do Sul, é fruto de uma parceria entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Universidade Federal da Fronteira Sul, e em março de 2025 vai formar a sua terceira turma. O Instituto é um dos 49 centros de ensino do MST no país. Ricardo explica a importância da educação dentro dos assentamentos.
O movimento ele consegue entender o que está acontecendo na sociedade, conseguir sistematizar e aplicar também muitas das práticas, né? E, por exemplo, hoje, e a gente está nesse lugar, né? Também o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, né? Eu acho que é um passo que o Movimento Sem Terra está dando na compreensão de a gente entender os nossos territórios, né? Entender, por exemplo, o que são os biomas e como a gente consegue fortalecer esses territórios e fortalecer a agroecologia também, né?
Construir agroecossistemas sustentáveis, aliando técnica e conhecimento científico, é um dos objetivos desses futuros engenheiros agrônomos engajados na luta popular. É o caso, por exemplo, de Daniel, atingido pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Assim como ele, muitos estudantes do Instituto Educar vêm de outros assentamentos e regiões do país e levam, depois de formados, o conhecimento para ser aplicado em seus territórios.
O Instituto ele não é somente uma escola de passar para nós o conteúdo acadêmico, né? Porque aqui nós temos uma diversidade, né? De educandos, de professores de várias localidades. Então há vários saberes, né? Então consigo a gente estuda esses vários saberes, vai enriquecendo a nossa bagagem e leva para as nossas bases, né? Na intenção de tentar desenvolver trabalhos, organizações ali, coletiva, em prol de um patamar, de um sistema mais diferenciado do que está hoje colocado para nós na sociedade, né? Então o Instituto ele trabalha muito bem, né? Essa questão política, essa questão da classe social, dessas técnicas, né, que desenvolve aqui, que é as técnicas voltadas agrárias, né? Então é um enriquecimento total. Então isso para mim é uma bagagem assim, extremamente essencial como agrônomo futuramente.
A formação de jovens iniciada em 2005 dentro do Instituto Educar, com um ensino técnico em agropecuária com foco em agroecologia, é parte da transformação protagonizada pelos assentados que vivem na área da antiga fazenda Anoni, em Pontão. Após décadas de luta e aposta no trabalho coletivo, o antigo latifúndio, com mais de 9 mil hectares, é um dos primeiros ocupados na história de 40 anos do MST, e se tornou um celeiro da produção de alimentos no noroeste gaúcho, destoando dos campos infinitos de soja ao redor, como explica a professora Salete Campigoto.
O Instituto Educar, né, e outros centros de formação do Movimento Sem Terra estão fazendo esse esforço, né, junto com universidades, para nós ir construindo técnicas, para nós ir buscando espaço, para nós fazer pesquisa, para nós fazer experiência, para que possamos nos apropriar desses conhecimentos, né, e dessas tecnologias para a gente poder produzir, sim, alimentos saudáveis, né? Então, seja em soja, seja em milho, seja em hortaliças, seja em frutíferas, né? O que ajuda a gerar alimentação.
Salete Campigoto iniciou a trajetória como educadora no movimento ainda como acampada no início dos anos 80. Coordenadora do Instituto Educar, ela conta que os princípios da agroecologia já eram ensinados para as crianças lá atrás, em 1984, nas salas de aula.
A gente trabalhava com várias alternativas em agroecologia. Então, uma delas era o baculovírus para resolver o problema da lagarta que comia a folha da soja. Então, uma das atividades, no turno inverso das aulas, né, com os alunos, a gente ia colher as lagartas contaminadas pelo baculovírus. Já era um trabalho para a nossa associação e, ao mesmo tempo, um aprendizado, né, deles para a agroecologia, para o respeito a terra. Então, eu acho que isso, para mim, foi algo que marcou muito, né, na minha vida profissional, ali nas séries iniciais e nos anos de 83, 84.
Além da diversidade de alimentos produzidos nos 7 assentamentos dentro da Anoni e nas cooperativas, os camponeses também se destacam pelos experimentos para produzir soja não transgênica e orgânica. é um sinal de que há uma solução coletiva para o enfrentamento ao domínio do agronegócio na região, como explica Mário Liu, da coordenação regional do MST no Rio Grande do Sul.
Hoje não basta distribuir terra para criar pequenos produtores de soja. Não é mais isso. Lá em 85, se justificava pegar uma terra improdutiva para produzir soja. Hoje não justifica mais. Hoje a sociedade não ganha com isso.
A professora Salete completa.
O que precisa hoje é investir conhecimento nessa área. Hoje os recursos são todos investidos para o conhecimento na transgenia, né, na alta tecnologia, algo que não temos acesso. Agora nós precisamos sim ir construindo tecnologias para nós produzir, né, de forma saudável. Não é contra a soja, que a gente tem a soja é um produto também importante, só que ela precisa ser um produto saudável.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Vamos lá, 5 horas e 57 minutos, fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição dessa quinta-feira do seu jornal, que você sabe começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora Girana Rodrigues. Gi, boa tarde, diga aí o que a gente acompanha com você daqui a pouco.
Boa tarde, Rafa, Cosmo, Fábio, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, estamos aí acompanhando as notícias desta semana. Esta semana que está, aliás, muito quente, né? A terceira onda de calor, que de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, deve durar até a semana que vem. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem registrar temperatura até 5 graus acima da média. Para vocês terem uma ideia, no oeste de Mato Grosso do Sul e São Paulo, os termômetros podem chegar a 40 graus. É muito calor. Depois dessa préviazinha do tempo, vamos agora aos destaques. E hoje os destaques eu quero abrir com uma pergunta que a gente se faz há 6 anos. Quem mandou matar Marielle? Hoje faz 6 anos aí da morte, do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do seu motorista Anderson Gomes. A reportagem do Rio de Janeiro acompanhou um ato em frente à Câmara de Vereadores na Cinelândia. Já o repórter Jô Miag conversou com a vereadora de São Paulo, Luna Zaratini, sobre a situação dos serviços de acolhimento da população em situação de rua, né? Entre os problemas apontados estão a superlotação, infestação de pragas, fornecimento de comida estragada. Muito terrível, né? Uma situação desumana. Isso tudo é contado no dossiê Retratos das Ruas. O dossiê vai ser lançado amanhã, né? Só uma prévia também, um dos centros acolhia 158 pessoas. Essas 158 pessoas dividiam um quarto com beliches, pequenas janelas e 4 ventiladores. A estrutura toda completamente danificada, né? Buracos no teto e banheiros sem porta. Bom, a Mercedes recebeu hoje em São Bernardo do Campo um grupo de sindicalistas norte-americanos ligados ao Solidarity Center. Os integrantes do CSE, o Comitê Sindical de Empresa, falaram sobre a realidade do movimento sindical brasileiro e também a necessidade de aprofundar a parceria em projetos de formação sindical com a CNMCUT, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos. O Helder Ferrari esteve por lá e nos conta mais no seu jornal. Além disso, também tem a coluna do professor Ladislau Dobor. Ele fala aí sobre os dividendos da Petrobras. Lembra que esses dividendos vão parar no bolso dos super ricos, né? E que a prioridade precisa ser investir no país e não pensar nos resultados da Bolsa de Valores. O Brasil tem petróleo e o petróleo é da nação, afirma o professor. Tudo isso, muito mais, daqui a pouquinho, vocês acompanham no seu jornal. E eu espero vocês, 7 horas da noite, hein? Anota aí.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha também no TVT Cidades, quadro que faz parte do jornal. E hoje, aqui no estúdio na Avenida Paulista, nós recebemos o convidado Eduígues Ferreira Martins, que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Mogi das Cruzes. Vereador Eduígues, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, no quadro TVT Cidades. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Cosmo. Para mim é um prazer estar aqui. Quero também cumprimentar o Rafael, está aqui conosco o Fábio.
Boa noite.
Tá, boa noite. Minha filha Mayara está nos acompanhando. Quero agradecer a Larissa também, que fez contato conosco. Muito gentil. É uma satisfação estar aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, que eu acompanho, que tem a antena em Mogi das Cruzes, né? A concessão da Rádio Brasil Atual. Eu me orgulho de ter colaborado, porque o Luiz Marinho era presidente da CUT Nacional, e nós juntos na cidade tínhamos que ter um pedido também da cidade para o Ministério das Comunicações. E eu subscrevi o pedido. Então é um orgulho estar aqui, muita satisfação.
Maravilha. Vereador, o quadro TVT Cidades tem o objetivo de trazer convidados aqui, políticos, personalidades, especialistas, para debater, discutir e apontar possíveis soluções em questões relacionadas às cidades. Primeiro, queria saber do senhor como é que está hoje a situação da cidade de Mogi das Cruzes. A gente sabe que é um município importante aqui na região do entorno da capital, próximo da capital, inclusive. Queria que o senhor trouxesse um retrato para a gente da atual situação hoje na cidade de Mogi das Cruzes.
Mogi das Cruzes é uma cidade muito legal, uma cidade maravilhosa. Tem uma serra chamada Serra do Itapeti, com a Mata Atlântica, bem próximo do litoral, bem próximo de Bertioga. Agora, como toda cidade tem os seus problemas, né? Lamentavelmente, fruto de muitos anos de uma gestão que não foi tão positiva para a população. Lá a cidade é cortada pelo Rio Tietê, né? Temos lá o Rio Tietê poluído. Então eu vou falar de uma coisa boa e de uma coisa ruim. Temos lá o maravilhoso Tietê, o Rio Rebelde, que nasce na serra, tá? Próximo do mar, mas corre para o rio, né? Corta todo o estado de São Paulo, não corre para o mar. Então nós temos lá alguns problemas, como por exemplo, o governador atual, a linha férrea que corta a cidade, que vem de São Paulo, vai até Mogi, ele criou uma baldeação, está causando problemas para a população de Mogi, que tinha uma linha direta de Mogi até a Estação da Luz. Sim. Ele criou uma baldeação em Suzano. E também vai colocar pedágio, está privatizando as estradas em torno da cidade. A Mogi Bertioga será privatizada, já tem o edital de concessão, e a Mogi Dutra também, que é uma estrada que sai da Via Dutra, da Ayrton Senna, e chega até a nossa cidade. Teremos dois pedágios presenteados pelo governador Tarcísio de Freitas, além de outros problemas. Agora, somos uma cidade pujante na agricultura, abastecemos 30% do CEAGESP, é uma cidade também que tem uma, como eu disse, a questão ambiental ainda está muito presente, né, com a Serra do Itapeti, e temos problemas relacionados à enchente, mas também temos uma indústria que está se fortalecendo, enfim, uma cidade que ainda é gostosa de se viver.
Vereador Eduígues, muito bem-vindo aqui à Rádio Brasil Atual. Eu sempre faço essa pergunta no início, eu peço sempre para os nossos convidados falarem sobre a situação política na cidade. O senhor já é um veterano na política, o senhor já está no terceiro mandato, se eu não me engano.
Terceiro mandato.
Como é que está a situação hoje na Câmara dos Vereadores em Mogi das Cruzes? Quantos parlamentares? Quantos da oposição? Quantas mulheres ocupam cadeiras em Mogi das Cruzes?
Sim, olha, a Câmara é composta por 23 vereadores, tem 3 vereadoras. três vereadoras. A Câmara tem mais um detalhe que eu quero falar. É, tem duas pessoas que se identificam como negras, entre elas eu e mais uma pessoa. Só, eu acho ruim porque a população negra no Brasil é a maioria, e você tem uma Câmara Municipal com a minoria de negros e de mulheres, né? Agora, o prefeito, que é do Podemos, eu considero uma gestão ruim, né? Está deixando o pedágio acontecer, a cidade está tendo muitos problemas relacionados às enchentes, entre outros problemas que afetam a nossa cidade, na saúde, na educação, infelizmente. Então eu considero uma cidade com problemas políticos. E temos de presente lá também na cidade, que eu não acho positivo, o presidente nacional do PL, que é bolsonarista, que é o presidente do PL, que é o Valdemar, né, que tem uma postura bastante de direita, não contribui para construir uma cidade fraterna, uma cidade mais humana, mais acolhedora. Tirando esses problemas, eu sempre faço esse recorte, uma cidade que tem uma população maravilhosa, que tem uma forte colônia japonesa, contribui muito para a agricultura na cidade, enfim, uma cidade que tem os seus problemas, mas também tem suas qualidades.
Vereador Eduígues, me diga uma coisa, o senhor falou que 30% da produção agrícola da cidade de Mogi das Cruzes, no que diz respeito a hortaliças, legumes, verduras, abastecem a SEAGESP aqui na cidade de São Paulo. Dentre desses 30%, deve também ter aí agricultura familiar, imagino. Sim, sim. Como é que é o fomento à agricultura familiar da atual gestão de Mogi das Cruzes, por exemplo, no que diz respeito ao tocante à agricultura familiar?
Então, 30% do SEAGESP é abastecido pela agricultura de Mogi. Mogi tem uma coisa muito positiva. A presidente Dilma fez a reforma agrária em nossa cidade, a primeira reforma agrária da Grande São Paulo. Tem 500 famílias assentadas no distrito de Jundiapeba da agricultura familiar. Além disso, tem outros polos de agricultura familiar, fruto dessa história da colônia japonesa, pequenos módulos, né? Agora nós estamos tendo um impulso maior, porque nós não tínhamos o Ministério da Reforma Agrária e o presidente Lula reinstituiu o Ministério da Reforma Agrária, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que o Paulo Teixeira hoje é o ministro. Reabriu o escritório do INCRA aqui em São Paulo. Então nós estamos tendo mais assistência do governo federal nesse sentido. Né? Já tivemos a visita do ministro, né? Já tivemos a visita de membros do INCRA em nossa cidade. Isso tem contribuído, mas antes do governo anterior, infelizmente, estava literalmente abandonada. A reforma agrária que a presidenta Dilma conseguiu fazer para 500 assentados, 500 módulos de terra no distrito de Jundiapeba, desapropriou as terras de uma mineradora que não queria lá produzir alimentos, mas queria extrair areia, né? As pessoas não comem areia, né? Claro. Então eu queria retirar as famílias que lá estavam. Então a presidenta Dilma fez a reforma agrária, o Pepe Vargas na época era o ministro da reforma agrária, foi lá e entregou os títulos, mas infelizmente em seguida paralisou, tá. Por causa que houve toda uma política de paralisar o desenvolvimento agrário no Brasil.
Mas nesse sentido então, vereador, o governo federal, ainda no segundo governo Lula e Dilma, existia uma política de fomento para a agricultura familiar, por exemplo, municípios comprando os produtos da agricultura familiar para as escolas, enfim. Sim. Esse programa está reativado?
Esse programa está reativado, se compra hoje, temos cooperativas de agricultores, tudo isso foi dinamizado a partir dessa nova política de desenvolvimento agrário no Brasil.
Mas o município...
Compra.
Mantém,
compra alimentos, e os agricultores constituíram cooperativas para venda. Sim. Para o poder público, né? Eu estou com muita expectativa que agora possamos ter, né, melhorias nos polos de reforma agrária que foram desenvolvidos a partir do governo da presidente Dilma, que ficou paralisado.
Vereador, a gente sabe que as cidades, um dos grandes gargalos que envolve as grandes cidades e médio e grandes cidades, metrópoles, diz respeito à habitação, né? E políticas habitacionais não são todos gestores que desenvolvem e que querem, de fato, produzir habitação de interesse popular, como, por exemplo, investir no Minha Casa Minha Vida. A cidade de Mogi das Cruzes ela está dentro do novo programa, ela aderiu. Como é que está essa questão da moradia em Mogi das Cruzes, por exemplo?
Boa pergunta, Cosmo. Mogi foi a cidade que teve mais casas do Minha Casa Minha Vida no estado de São Paulo, fora a capital. 5 mil unidades durante os governos da presidente Lula e da presidente Dilma. Depois não teve nenhuma casa. O governo Temer, nem Bolsonaro, nenhuma casa. O presidente Lula reassumiu 380 módulos para Mogi das Cruzes de Casa Popular, que já foi liberada para a construção. Temos um déficit habitacional de 30 mil moradias. Tem 47 mil pessoas inscritas no programa de habitação popular. 47 mil. Né? Mas aí o governo municipal disse que a duplicidade, a mesma família inscreveu 3 pessoas, 30 mil. Então a nossa expectativa é que a retomada do programa Minha Casa Minha Vida possamos ter de novo aquilo que nos deu muito orgulho de ter 5 mil módulos. A população de Mogi sabe o que é isso. 5 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida e no primeiro ano do governo do presidente Lula, 380 agora. Então já retomamos a partir do governo federal. Eu faço questão de ressaltar, porque o governo do estado não construiu casa, o município diz que não tem recurso para construir e tivemos casas do programa Minha Casa Minha Vida, dos governos Lula e Dilma.
O senhor trouxe o exemplo aí do Minha Casa Minha Vida, dos governos Lula e Dilma e do governo federal. Mas e a CDHU, nada?
CDHU construiu há muito tempo atrás, tá. Há muitos anos atrás. Depois não construiu mais nenhum módulo. Né? De fato, existem alguns módulos antigos, mas o boom que houve de habitação popular, né, para a cidade de Mogi das Cruzes foi do programa Minha Casa Minha Vida, além de outras coisas boas, né, que o governo federal levou para a cidade.
Vereador, e a situação da saúde? Como é a sua avaliação das unidades básicas de saúde? Elas conseguem atender a população de Mogi ou existe também um déficit nessa área?
Rafael, veja bem, olha, Mogi, eu sempre falo na Câmara Municipal, uma cidade privilegiada em número de hospitais, mas que não consegue atender a demanda. Lá nós temos um hospital estadual do Sistema Único de Saúde, o Luzia Pinho de Melo. Lá nós temos uma Santa Casa de Misericórdia, temos um hospital municipal no distrito de Brás Cubas e temos um hospital de retaguarda do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Arnaldo Pesutti. Então nós temos quatro hospitais, mas nós não conseguimos, o CROSS, o Sistema de Regulação de Vagas, não consegue retirar os pacientes da UPA. O governo federal, repito, da presidente Dilma e presidente Lula, nos deu 3 UPAs na cidade. 3 unidades de pronto atendimento, né? UPAs. 3 UPAs. Mas temos hospitais, como eu disse, 2 do governo do estado, 1 municipal, que não consegue tirar o paciente da UPA e ir para o hospital porque não tem vaga. E, repito, tínhamos um pronto-socorro aberto no Hospital Estadual, Luzia Pio de Melo, que o Tarcísio de Freitas fechou.
Mogi não é cidade de referência para o Sistema Único de Saúde ali da região, ou ele é?
Ele é. O Luzia Pio de Melo é o hospital referência, tá? Hospital referência, que tinha um pronto-socorro aberto, mas o Tarcísio de Freitas fechou o pronto-socorro. Né? Aliás, foi o Rodrigo Garcia que fechou. Quando ele foi fazer campanha, ele prometeu reabrir, não reabriu o pronto-socorro. Então nós só temos um pronto-socorro da Santa Casa, que vão cerca de 400 pessoas por dia no pronto-socorro. E tem uma crise, porque tem poucos leitos, o sujeito entra no pronto-socorro, precisa ser internado, não tem para onde dar continuidade. E o sistema CROSS do governo do estado não abre vagas. Então fica gente nos corredores. Então o problema da saúde, infelizmente, não está muito bom.
Não, não falta equipamento, falta gestão.
Falta gestão, você falou tudo. Falta articulação política. 4 hospitais que não conseguem tirar os pacientes do pronto-socorro único que tem, que é a Santa Casa, que está em litígio com a prefeitura, porque a Santa Casa fala o seguinte: prefeito de Mogi, tá, a lei orgânica fala que você tem que ter um pronto-socorro e não eu, Santa Casa. Como a prefeitura não tem, coloca o ônus na Santa Casa. Santa Casa fala, entra o cara aqui infartado, com problema ortopédico, com outros problemas, eu não sou referência para algumas situações. E eu não sou eu que regulo a vaga. Então você tem uma crise na saúde e na cidade, infelizmente.
O TVT Cidades de hoje recebe aqui o vereador Iduígues Ferreira Martins, vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Mogi das Cruzes. Vereador, vamos falar um pouco então da atuação parlamentar do Legislativo Municipal da cidade. O senhor está em seu terceiro mandato como vereador. Correto. Eu queria lhe ouvir como é que é o diálogo com o Executivo. Existe o diálogo, o Executivo Municipal, ele consegue fazer uma interlocução com o Legislativo e mais? E a população, os canais da população, existe um diálogo aberto com a população lá em Mogi?
Olha, ô Cosme, veja bem, até o início desse ano, o prefeito tinha maioria na Câmara. E nós éramos em 3 vereadores de oposição. Eu, um vereador, uma vereadora do PSOL, eu e um vereador do PSDB, né? Nós éramos 3. Mas agora que entrou no ano eleitoral, o PL e o PSD resolveu que vão lançar candidatura e vieram para o bloco de oposição. Então, virou o jogo. Agora, o prefeito tem minoria, a oposição é a maioria. Então, nós estamos conseguindo avançar em algumas pautas, né? Ontem, por exemplo, derrubamos um veto do prefeito, precisa de 2/3 de votos, 2/3 da Câmara, né? Para derrubar, ele vetou, por exemplo, um projeto de lei de autoria da casa que previa dar oportunidade para mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho a partir de incentivo fiscal da prefeitura. Ele vetou. A empresa que contratasse mulher vítima de violência tinha isenção de IPTU e ISS num determinado limite. Ele vetou uma proposta dessa natureza, uma proposta extremamente importante para combater a violência que se comete contra as mulheres. Então nós derrubamos o veto. Então nós estamos agora em maioria, mas o diálogo é muito ruim, porque o prefeito, ele tem uma postura bastante autoritária, não é uma postura de dialogar, né? Mas nós temos conseguido avançar agora a partir de pautas que estavam emperradas enquanto nós éramos minoria. Canais da população com a Câmara. Eu propus tribuna livre, né? Por exemplo, direito da população usar a tribuna da Câmara para falar. Não foi aprovado, infelizmente. Né?
Mas não é a Casa do Povo?
É, exato, infelizmente. Né? Então agora, com a maioria, espero que o PL e o PSD votem numa proposta como essa, de democratizar a casa. Agora, essa oposição, muitas vezes, ela não tem pautas tão avançadas. Sim. Ela é uma oposição.
Ao prefeito só.
É, exato, momentânea, né? Uma questão eleitoral. Então, quando você propõe pautas mais avançadas, como, por exemplo, tribuna livre, entre outras, aí não, essa pauta não nos agrada. Uhum. Podemos até brigar com o prefeito. Você entendeu? Então, tem essa dificuldade.
E no caso do executivo, a federação também vai lançar um candidato, um governo progressista é possível em Mogi das Cruzes? Qual a sua avaliação?
Rafael, eu estou muito otimista. Em Mogi temos o Rodrigo Valverde, que é o nosso pré-candidato da federação PT-PV-PCdoB. Na última eleição ele ficou em terceiro lugar, com 18% dos votos. Né? E eu acredito que agora está melhor na pesquisa. Eu estou com muita confiança que iremos para o segundo turno. Lula teve 40% dos votos na cidade, né? O Haddad um pouquinho menos, 30 e poucos. Mostrou que a cidade ela avançou para o campo progressista. Então estou com expectativa de levarmos o Rodrigo Valverde para o segundo turno.
Vereador Iduígues, a gente sabe que o papel de um legislativo municipal é muito importante, porque é através dele que cobra, que incentiva, o legislativo não executa, mas ele vai lá, ele propõe, ele cobra, ele fiscaliza o executivo municipal. O senhor está no seu terceiro mandato como vereador na cidade de Mogi das Cruzes, e quando pré-candidatos ou vereadores que já têm mandatos aqui nas cidades que a gente traz para entrevistar aqui no quadro TVT Cidades, eu costumo fazer a pergunta, ou então, quando cabe ao Rafael, o que levou o convidado que vem aqui, no caso o senhor, a se colocar à disposição da população e colocar aí seu nome à disposição? No caso, o senhor já é vereador, vai tentar a reeleição, imagino, como vereador. O que levou o senhor a colocar o seu nome? Traz para a gente aí o porquê dessa disposição.
Então, Cosme, eu sou oriundo do movimento sindical. Tá. E sempre fui cotista, petista. É o único partido que eu sou filiado em toda a minha vida, é o PT. E o Lula sempre falou para todos nós, né? Sou daquela época da construção da CUT, ouvi muito Lula falar e outras lideranças mais, que o movimento sindical ele tem um limite. É você lutar por salário, condições de trabalho, ali dentro da fábrica, nos limites do capital, da vida capital-trabalho. Agora, se você quer lutar por saúde, que a população precisa, por geração de empregos, se você quer lutar para combater a violência que se comete contra as mulheres, se você quer lutar pela inclusão social, pela maior participação na sociedade dos negros, da comunidade LGBTQIA+, das mulheres, você tem que avançar para o campo institucional. Você tem que legislar, fazer leis, porque as leis, ela faz com que toda a sociedade e os poderes instituídos cumpram, né? Então eu estava no movimento sindical e brigava por salário. Mas eu queria, por exemplo, questão racial, cotas em concurso público da minha cidade para ter mais negros, né? Projeto de lei que eu fiz, dossiê da mulher mogiana para um diagnóstico da violência contra a mulher na cidade, né? Propor políticas públicas que possam atingir toda a sociedade
e melhorar a vida das pessoas. Pessoas
na saúde, na educação, na moradia, você só consegue na política. Sim. Porque a política é que pode prover a construção de casas, pode prover o posto de saúde, a UPA, né, a água tratada, o esgoto. Então eu avancei para esse campo para lutar por melhores condições para mais pessoas, não só para os trabalhadores dentro da fábrica. Por isso
o senhor está falando para a gente que está nesse momento de formação das pré-candidaturas, das chapas, enfim, de todos os candidatos. Como é que está também a participação das mulheres nesse processo eleitoral que a gente vai votar nesse ano de 2024, vereador?
Então, a legislação fala em pelo menos 30% de mulheres. A minha expectativa é que a nossa chapa tenha mais que 30%. Já temos várias companheiras se colocando. É óbvio que a convenção dos partidos é que vai definir, mas a expectativa é ultrapassar a barreira dos 30% para ter mais mulheres na política, né? Essa é a nossa expectativa. Iremos atingir essa meta, com certeza.
Vereador, a gente vinha falando aqui de alguns gargalos que remetem aí grandes cidades, metrópoles, e também cidades de pequeno porte também. Educação também é algo muito sensível no que diz respeito à pré-escola, a questão de vagas nas creches. Como é que está essa questão lá em Mogi das Cruzes, por exemplo?
Mogi das Cruzes, faltam vagas para as crianças nas creches. Tem déficit de vaga. Tem uma boa rede, né, de escolas, né, de creches, mas faltam vagas. Então nós batalhamos muito em cima desse tema. Estamos com um projeto de lei para colocar transparência na fila das vagas, porque às vezes, eleitoralmente, alguém pode ir lá querer passa uma criança na frente, primeiro não. Segundo, ampliar o número de vagas, construir mais creches, né? Então essa é a nossa batalha. E quando a gente não consegue, a mãe não consegue, vai no nosso gabinete, nós encaminhamos para a Defensoria Pública, que ela aciona o Poder Judiciário, porque a vaga é um direito da criança, a criança tem o direito à creche. E a gente tem conseguido, via Poder Judiciário, ou pressão política na própria Câmara Municipal.
Para além disso, dessa questão da saúde, pressionar tal, existe, tem um número, um dado de entrega de novas vagas, construção de equipamentos públicos, por exemplo, da atual gestão? Como é que foi feito esse trabalho para se concretizar mais equipamentos públicos ou mais creches, mais escolas infantis, se é que teve lá em Mogi das Cruzes?
O atual governo, ele construiu uma única unidade básica de saúde.
Peraí, Mogi das Cruzes é uma cidade com quase 500 mil habitantes.
451 mil habitantes é Mogi das Cruzes.
E nessa gestão fez uma unidade?
Uma unidade básica de saúde, tá? Uma unidade básica de saúde. E, então, o que acontece? O que ocorreu no Brasil foi o seguinte. É um fenômeno que ocorreu em vários municípios. O governo Bolsonaro e o governo Temer tinham uma política de não investir no social. A gente sabe disso. Paralisou as cidades. Não é um problema só de Mogi. Mas Mogi sofreu muito. Porque Mogi foi muito privilegiada nos governos anteriores do presidente Lula e da presidente Dilma. Eu falei de 5 mil casas, programa Minha Casa Minha Vida, né? Falei de vários, 3 UPAs, eu falei de vários equipamentos.
Reforma agrária.
Reforma agrária. Então o que aconteceu? A cidade sentiu um impacto. Uhum. Sentiu um impacto, não construiu mais creche, não construiu mais escolas, não construiu mais unidades básicas de saúde, não construiu mais casas, né? Então paralisou, né? Então a expectativa nossa é com o PAC agora, que a gente possa avançar de novo em construção de casas, de escolas, enfim, de equipamentos públicos para uma população crescente, que chegaremos a 500 mil de habitantes, com certeza, dentro de alguns meses. 451 mil é o último número do IBGE, que já faz algum tempo.
A gente já está recebendo várias mensagens aqui de internautas e ouvintes da Rádio Brasil Atual, parabenizando a sua participação aqui, vereador. Mas antes da gente falar das pessoas que estão participando, eu queria a sua avaliação também de um processo que está causando muita polêmica, que é a privatização da Sabesp. Como é que está a situação do saneamento público lá em Mogi? Como é que o senhor está avaliando também esse processo?
Mogi também é atendido pela Sabesp?
É, uma parte da cidade é atendida pela Sabesp. Eu acredito que do saneamento básico que a cidade tem, 20% é Sabesp, 80% é uma empresa municipal. É ruim porque a Sabesp é uma empresa pública importante, que dá lucro, né? Atende um pedaço da cidade, né? Atende um pedaço da cidade, e ela privatizada com certeza vai aumentar o valor da conta d'água, e o SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto, que compra 20% da sua água da Sabesp, vai ter que aumentar para os munícipes, né? Vai ter que aumentar. É lá, e é ruim, porque começa aquele discurso, né? Privatizou a maior empresa do Brasil de saneamento básico, que é a Sabesp. Então, por que não privatizar do município, o SEMAI? O SEMAI funciona muito bem, o SEMAI tem mais de 50 anos, atende a cidade, né? E muito bem, mas na esteira da Sabesp pode vir a própria companhia municipal, o que para nós é muito ruim, porque ela capta a água do Rio Tietê, capta a água ali de perto, trata a água, né? Enfim, e fornece uma água de qualidade há muitos anos.
É. Bom, vereador, eu vou começar aqui a relatar alguns tem participação aqui já nas nossas redes sociais, no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Tem a Ana Paula Correia, está falando que a sua participação, elogiando aqui, dizendo que está muito boa. A Eliane Nogueira, salve, Tigres, sempre por Mogi. Também tem a Eliane Nogueira falando assim: as cidades vizinhas precisam de atendimento da saúde em Mogi. Parece que ela quer dizer que Mogi também ainda ela absorve pessoas do entorno. Isso acontece também?
Acontece porque tem um hospital de referência. Tá. O Luzia Pinho de Melo é hospital de referência. Uhum. Tem o Hospital Doutor Arnaldo, também um hospital estadual. E tem a Santa Casa, que ela é aberta para toda a população. Sim. Temos um hospital municipal só. De fato, as cidades vizinhas utilizam esses equipamentos públicos do governo do estado, porque do município, o município cria algumas barreiras que a gente até tem restrição. Acho que o Sistema Único de Saúde é para todo mundo.
Claro.
Mas criou um cartão municipal, que a pessoa tem que morar na cidade, tem que ter o endereço da cidade. Mas mesmo assim, alguns hospitais que são estaduais, é aberta a toda a população.
Tem também o Wilson Guimarães Júnior, ele fala da boa noite para todos nós aqui, para o senhor inclusive, dizendo que falta estão em Mogi das Cruzes, e aí ele elenca aqui vários setores, né, saúde, transporte, saneamento básico, na periferia, um descaso que ele fala, um descaso com a população. Aliás, tem uma particularidade muito grande em Mogi das Cruzes, porque também envolve essa questão de mananciais, né, ou não?
Sim, a nossa cidade, ela tem cerca de 60% protegido pela lei de proteção dos mananciais. Embora cidade muito grande, tem 720 quilômetros quadrados, uma cidade grande, muito grande. Mas Mogi fornece água para a Grande São Paulo. Mogi tem várias represas de água lá. É um manancial, um grande produtor de água, Mogi.
Perfeito. Vereador Irigues Ferreira Martins, infelizmente nosso tempo está...
Passou rápido, eu
estou olhando aqui. Passa muito rápido, assim, voa, o tempo voa. Mas enfim, queria agradecê-lo imensamente a sua participação aqui no quadro TVT Cidade. Foi uma honra recebê-lo. Enfim, espero que consiga emplacar projetos lá em benefício da população de Mogi das Cruzes e recebê-lo aqui em uma próxima oportunidade. Obrigado e até a próxima.
Quase meu agradeço, Rafael, o Fábio que aqui se encontra conosco. A Rádio Brasil Atual, a TVT, está de parabéns. Tá? Tem uma grande audiência em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, eu disse, é onde está a antena da rádio, da TV. E nós temos o maior prazer em ter a nossa cidade lá como sede da antena da Rádio Brasil Atual. E o sinal vem de lá.
Maravilha.
Aproveitar, Larissa está avisando a gente. O Guaraci também está mandando um abraço. O Guaraci que apresenta todas as madrugadas, a que abre a programação da Rádio Brasil Atual com o seu ranchinho, com o Brasil Viola Atual, mandando também um forte abraço para o senhor.
Deixa eu então aproveitar, não posso deixar perder essa oportunidade, meu compadre Guaraci, que prepara o franguinho na panela amanhã, lá para que todos nós possamos saborear. Um grande abraço, é uma satisfação ter esse grande amigo Guaraci Júnior. Grande abraço.
Maravilha. Muito bem, então assim a gente termina mais uma edição do TVT Cidades aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, agradecendo mais uma vez a participação do vereador e do IGS e os trabalhos técnicos aqui da Rádio Brasil Atual com Fábio Balbini, apresentação minha, Rafael Garcia e Cosmo Silva. Na técnica a gente tem aqui a participação do Adilson Freitas e do Guilherme Dias, na produção, na reportagem, a Larissa Borer. Amanhã, a partir das 5 da tarde, a gente retoma mais uma edição do Jornal Brasil Atual e a partir das 18, também pelo canal do YouTube da Rede Brasil, da
TVT.
TVT e da Rádio Brasil Atual, a gente tem o quadro TVT Cidades. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de quinta-feira e até amanhã.
Tchau.